Vamos então para mais um bloco informativo com o António Feliciano.
Vamos então aos títulos. Dois homens fizeram-se passar por delegados de saúde na Sabaxeira. A GNR foi alertada. Ainda há estradas cortadas devido a inundações. Golgã, Torres Novas, Constância e Abrantes estão neste lote. E atenção, para as próximas horas são esperadas más condições atmosféricas. Sismo que ocorreu nesta segunda-feira. Teve epicentro em São Mamede, para Desmeias com Fátima.
Falamos agora do estado do tempo para esta quarta-feira. Céu geralmente muito nublado, períodos de chuva por vezes forte, passando gradualmente a regime de aguaceiros a partir da tarde, que poderão ser por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada, queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, ainda vento moderado a forte, com rajadas na ordem dos 90 km/h no litoral e 100 km/h nas terras altas. Haverá ainda descida da temperatura máxima e assim estão previstos 14 graus para Castelo Branco, 15 para o Porto, Coimbra, Lisboa e Évora, 16 para Leiria e Tomar e 17 para Santarém e Faro.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Dois homens que se fazem transportar num Opel de cor azul sem modelo definido abordaram algumas pessoas na freguesia da Sabaxeira, fazendo-se passar por delegados de saúde. Aconteceu na manhã desta terça-feira. A história consistia no preenchimento de um formulário para que houvesse acesso a medicamentos de forma gratuita nos próximos 6 meses, sendo que no meio desta conversa surgiu então a necessidade de trocar notas que iriam sair de circulação. Mais um conto do vigário na Sabaxeira, sendo que o alerta foi dado à ERTE por António Graça, presidente da Junta de Freguesia.
Foi-me reportado, agora, neste momento já por duas pessoas, que uma viatura Opel azul, mas não me conseguiram dizer qual o modelo, só a marca, um Opel azul, com dois homens a fazerem-se passar por delegados de saúde, a dizer que as pessoas têm que preencher uns papéis, uns formulários, para terem medicamentos de borla nos próximos 6 meses. E depois, claro, lá está, no meio disto tudo, inserem o assunto que as notas vão sair de circulação e que eles podem nas trocar neste momento e já, sem pagarem juros alguns. É uma vez mais o conto do vigário, como infelizmente estamos habituados, pronto, tentar difundir o mais depressa possível ao maior número de pessoas da minha freguesia e não só, mas que neste momento este cá encontra-se na minha freguesia, pronto, a tentar burlar os habitantes.
Esta situação já foi reportada às autoridades ou não?
Sim, já. Tentar que eles consigam ir para o local o mais rapidamente possível.
Tem sido recorrente situações deste género na freguesia da Sabaxeira ao longo dos últimos tempos, não é?
Sim, eles tentam sempre, nós já sabemos que onde existe população envelhecida, que estão um alvo fácil e mais vulnerável. Aqui a questão é que as pessoas pensam, já estão mais que alerta, pelo menos, mas há sempre uma ou outra que pode cair, e aquilo que eu peço consecutivamente é que as pessoas, assim que notem este tipo de atividade e que são pessoas que não conheçam, a dizer que vão a casa e fazerem a chamada para a GNR, para mim, para um filho, um familiar próximo, um vizinho, alguém que possa vir ter com elas para dissuadir as pessoas de os tais burlões de continuarem e de porem em fuga, sem nunca confrontá-los diretamente, para não haver aqui motivos bulhas, para tentativas de amarrarem as pessoas ou alguma coisa do género.
A informação é avançada pela Guarda Nacional Republicana. Ainda estão interditas à circulação 8 estradas no distrito de Santarém, dentre as quais a Rua do Tejo, em Constância. Neste caso, a alternativa centra-se na Avenida das Forças Armadas. Ainda no lote, registro para a Estrada dos Lázaros, na Golgã, sendo que a solução passa pela Nacional 365. Também com circulação interdita está o caminho municipal entre Alcoruchel e Casais Novos, no concelho de Torres Novas, afigurando-se como alternativa a Estrada Municipal 567. Também sem circulação está a Municipal 570 de Riachos para Torres Novas. Aqui a GNR aponta como solução a Nacional 243. Sem alternativas continuam a Estrada das Meias e ainda a Municipal 1231 no Tubaral, Conselho de Abrantes. Na Municipal 542, entre Limeiras e Madeiras, continua o abatimento do piso, pelo que a solução passa pela passagem pela Estrada das Laranjeiras. Segunda-feira, pelas 23h11, num distrito de Leiria, teve epicentro na localidade de São Mamé de Batalha, Paredes Meias com Fátima. O abalo registou uma magnitude de 2,6 na escala de Richter, indicou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Felizmente, não houve consequências físicas ou materiais deste sismo, sendo que o abalo foi sentido no concelho de Ourém, sendo que o grau 3 é caracterizado por uma intensidade sentida dentro das habitações, onde objetos pendentes baloiçam.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois da tempestade Félix, segue-se a depressão Gisela. O alerta do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que aponta o agravamento das condições atmosféricas como real para as próximas horas, em especial durante esta quarta-feira. Em causa estarão chuva intensa e ventos fortes, ainda que sem a dimensão daquilo que aconteceu no último fim de semana. Ainda assim, o Conselho de Tomar, assim como o Distrito de Santarém, irá entrar em aviso amarelo durante a manhã desta quarta. A chuva, essa, irá continuar até sábado, pelo menos.
Rádio Air, informação.
Os recentes focos de poluição no Nabão foram um dos temas em análise no recente Médio Tejo em revista da ERTE, espaço informativo que conta com as presenças de Duarte Marques e Hugo Costa, deputados eleitos para a Assembleia da República por Partido Social Democrata e Partido Socialista, respectivamente. Como é de domínio público, durante a última semana houve lugar a uma reunião entre o Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, e um representante da Agência Portuguesa do Ambiente, sendo que esta entidade, num curto espaço de dia, começou por dizer que a poluição mais não era do que causas naturais, mas depois já deu como identificados 12 focos poluentes. Hugo Costa marcou presença nesse encontro e foi questionado sobre a posição da APA.
Só todos aqui falámos que muitas vezes não há meios, não há pessoas suficientes para ver as situações, porque os meios são sempre insuficientes. A verdade é essa. Acho que as primeiras informações da APA não foram as melhores. Tanto que a APA depois também já refez a informação. As primeiras informações da APA estiveram longe de ser as melhores. Parece-me a mim que isso é óbvio. Também noutros casos a APA pode não ter ficado assim tão bem no filme, por exemplo, na questão do Tejo, mas neste caso a APA obviamente nunca poderia ter vindo para a opinião pública logo no dia a seguir dizer que aparentemente eram causas naturais e que havia um conjunto de... que não era a tarde-seis, etc., quando passado 2 ou 3 dias apresenta dados que não eram tão assim quanto isso, porque, obviamente, os dados em concreto, depois de analisados, são feitos com muita atenção. Eu acho que, neste caso em concreto, é perceber, como outros a nível de poluição, perceber o foco poluidor. As pessoas que são de Tomar sempre souberam que sempre existiu poluição no Rio Naval. Sempre existiu. E bem mais grave do que temos hoje, se calhar. Há 30, 40 anos atrás, quando Tomar era uma cidade com uma pujança industrial que hoje não tem, a poluição do Rio Nabão tinha dimensões até bem mais assustadoras do que tem hoje. Agora, obviamente que as pessoas têm hoje uma necessidades diferentes e também não aceitam o que aceitavam no passado. Eu acho que, muito sinceramente, esta equipa de mais do que o que é que se passou mal até nesta semana, acho que uma equipa constituída para a Câmara Municipal de Tomar, para a Câmara Municipal de Ourém e pela APA, tem obrigações de conseguir identificar o problema e encontrar as soluções para o mesmo.
Por sua vez, Duarte Marques voltou a criticar o modus operandi do governo, quando pressionado por autarcas socialistas, classificando que esta situação é uma forma de adiar problemas.
Nós podemos tentar perceber que as pessoas estão empenhadas, e finalmente estão empenhadas, mas também podemos perceber o que é que isto quer dizer. O modus operandi deste governo e deste ministro é sempre este. É... quando há um autarca socialista que se queixa, ele vem a correr para o terreno, faz uma reunião, cria um grupo de trabalho e vai tentar resolver o problema. E o Hugo está-se a rir e diga assim, como é que foi em Torres Novas?
Mas é importante resolver o problema ou não?
Não, mas o que é importante é resolver o problema. Queres ouvir ou não? Não é isso. Esta coisa de um grupo de trabalho, juntar a Câmara de Ourém, a Tomar, o ministro, a APA, o senhor ministro é um herói, vem chamar toda a gente à pedra, isso a mim diz-me zero. O caso de Torres Novas, também houve uma comissão independente, que andaram lá todos e juntaram toda a gente. Isto é forma de adiar problemas. O problema da poluição é um problema de ação e de fiscalização. Não é uma reunião do ministro com a Câmara de Tomar. A senhora Presidente fez o que tinha a fazer. Isso. Sr. Presidente, a competência dela é chamar a atenção ao ministro, ir falar com ele, obrigá-lo a atuar. Nós não podemos ter um ministro que a seguir diz que a APA vai atuar. E depois a APA quer mais e não tem. Qual é o problema da intervenção dos ministros nestas coisas? A APA tem recursos escassos. Eu não vou repetir aqui outra vez que nós propusemos no Orçamento de Estado tirar dinheiro do metro de Lisboa.
Isso para resolver o problema. Não resolveu o problema diretamente.
Ou, se tu tiveres 20 fiscais, passares a ter 30, na da APA, é que a APA não pode atuar quando o ministro liga. A APA tem que atuar sempre. Não é quando há uma pressão de um presidente de Câmara e o ministro vai correr, que a seguir tira a APA de onde ela devia estar para ir para Tomar. Ou tira de Tomar para ir para Abrantes, se é a presidente de Câmara de Abrantes a falar. Ou se é o presidente de Câmara de Mansão a falar, lá vai a APA a correr. A APA não tem meios para fiscalizar o ambiente em Portugal. Quem disser o contrário está a mentir e a enganar as pessoas.
O município Nabantino iniciou no último sábado o mês da Proteção Civil de Tomar, com a realização das jornadas, iniciativa que decorreu na Biblioteca Municipal, sendo que desta forma, durante março, haverá lugar para um conjunto de ações com o intuito de sensibilizar toda a população para estas questões. Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, falou à ERT sobre a iniciativa e os respectivos objetivos.
Este ano temos um conjunto de iniciativas, sendo que é o seminário que está a decorrer hoje de manhã com quatro temas, que vão desde a comunicação do risco até à segurança contra incêndios em edifícios, que é mais direcionado para as associações do nosso concelho. Durante este mês também estão previstas ações práticas. Aliás, estava prevista hoje, uma à tarde, nas Abobreiras, que foi desmarcada por causa das condições climatéricas, que são ações de informação e sensibilização, como é que as pessoas se devem comportar perante o incêndio florestal. Temos outra prevista também no mesmo âmbito para a zona da Churmela, que já é ali num interface agrícola-urbano e, portanto, os comportamentos dos incêndios são completamente diferentes e, portanto, formar a população para o caso de acontecer algum incêndio naquela zona, que comportamentos é que devem ter. Temos também, está previsto, organizado pela GNR e pela PSP, a questão da segurança rodoviária, que irá decorrer nas escolas e, portanto, também para envolver aqui a comunidade escolar. Aquilo que pretendemos, sobretudo, com este tipo de iniciativas, é formar. Informar e formar os cidadãos. Porque, efetivamente, somos todos agentes de proteção civil e quanto mais informação tivermos, quando estamos perante uma ocorrência, melhor podemos reagir, porque efetivamente, e agora reportando-me, por exemplo, aos incêndios florestais, eu percebo que quem está no meio de um incêndio florestal, que vê a possibilidade das suas coisas poderem arder, são situações complicadas, mas se tivermos informação para poder reagir a essas situações, mais fácil se torna ultrapassar estas questões.
34 pessoas foram detidas pela Guarda Nacional Republicana durante a última semana, na sequência de operações destinadas à prevenção e combate à criminalidade violenta, fiscalização rodoviária, entre outras. Do citado lote, nota para 17-14 por falta de carta no exercício da condução, entre outras. No que ao trânsito diz respeito, a GNR deu conta de 446 infrações, das quais 84 por excesso de velocidade, 35 por estacionamento indevido ou 22 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei. Registaram 77 acidentes durante a última semana, sendo de lamentar um ferido grave e ainda 15 leves. Três pessoas com idades compreendidas entre os 39 e os 47 anos foram detidas pela Guarda Nacional Republicana pela prática de crimes de furto qualificado em Leiria, no âmbito de uma investigação por furto de gasóleo do interior de instalações empresariais em várias localidades dos distritos de Leiria e Santarém. Foram realizadas três buscas domiciliárias, quatro em viaturas, uma num estaleiro, culminando na apreensão de três veículos, 3.850 litros de gasóleo, 630 euros em numerário, 4.000 1567 grivenia, moeda da República da Ucrânia, 4 telemóveis e diverso material utilizado na prática dos crimes de furto, nomeadamente depósitos de grande capacidade e ferramentas. Os indivíduos com antecedentes criminais pela prática de crimes de furto, receptação e posse de arma proibida foram constituídos, arguídos e após terem sido presentes ao Tribunal de Leiria, um deles ficou em prisão preventiva e os outros dois sujeitos às medidas de coação de apresentações bissemanais no posto policial da sua área de residência e proibição de contacto entre eles.
Rádio Web, a primeira a informar.
Teve lugar no dia 8 de março de 2018, no Salão Nobre da Reitoria da Universidade do Porto, a sessão de assinatura do protocolo de colaboração estabelecido entre aquele estabelecimento de ensino superior e mais de 20 autarquias do país, entre as quais se encontra a Câmara Municipal de Alcanena. O documento, aprovado na reunião da Câmara, realizada a 5 de março, foi assinado pela Presidente da Autarquia, Fernanda Aceiceira, em representação do município, e o Reitor da Universidade do Porto, Sebastião Feio de Azevedo. O presente protocolo visa ao estabelecimento de uma relação de parceria entre as partes, com vista ao desenvolvimento de atividades conjuntas em prol da sensibilização do mundo académico para a importância do mundo do trabalho, através da promoção de atividades de empregabilidade. No âmbito deste protocolo, prevê-se que há dados pelas partes intervenientes no mesmo. O objetivo é fundamentar a aproximação entre o universo empresarial e a universidade, de forma a permitir uma cada vez maior convergência entre saídas dos jovens do mundo académico e a entrada na vida profissional, apoiando a empregabilidade de estudantes e recém-graduados.
Rádio Air, informação.
Já estão em marcha os preparativos para a próxima edição da Festa Templária. Mais pormenores com o jornalista Vítor Melenas.
Encontra-se aberta até 30 de março a primeira fase de candidaturas para a atribuição de espaços de venda na Festa Templária, que irá este ano decorrer de 5 a 8 de julho, nos espaços do Motion Park, na Rua Xerpa Pinto, Silva Magalhães, Infantaria 15, Rua dos Moinhos e Praça da República. Podem participar entidades singulares ou coletivas que promovam a venda e ou demonstração de produtos e materiais enquadrados na época medieval. Recordar que a Ordem Templária representa para tomar a sua gênese. Em 1159, Dom Afonso Henriques doou esta terra como feudo à Ordem. Dom Gualdim Paes, o grão-mestre dos Templários, iniciou depois em 1160 a construção do castelo, que viria a ser sede dos Templários em Portugal, extinta depois em 1312 pela bula papal Clemente V. A edição de 2018 da Festa Templária pretende assim evocar o espírito templário tão presente nas terras de Tomar.
A Vila de Cerdoal voltará a vestir-se de roxo para receber a procissão dos Passos do Senhor no domingo, dia 18 de março, cuja Eucaristia terá início às 16 horas. À semelhança de anos anteriores, são esperadas milhares de pessoas que afluem à vila para participar nesta emblemática procissão. Com a saída da Igreja Matriz, o cortejo integra o Sermão do Encontro na Praça da República, que culmina com o encontro das imagens do Senhor dos Passos e da Sua Santíssima Mãe. A procissão prossegue depois com as duas imagens a caminho do convento de Santa Maria da Caridade, onde é proferido o Sermão do Calvário. Toda a procissão decorre ao som de marchas fúnebres interpretadas pela Filarmónica União Cerdoalense. Para esta manifestação religiosa, a Câmara de Cerdoal coloca cerca de uma centena de faixas roxas nas janelas e varandas das ruas principais e disponibiliza transporte em autocarro à população de todas as freguesias que pretendam participar nas cerimónias. A indicação foi confirmada pelo próprio Hospital de Santarém. Será aberto em breve um concurso para a contratação de 10 médicos e 11 enfermeiros profissionais destinados a preencher vagas em anatomia patológica, cardiologia, medicina física e de reabilitação, medicina interna, oncologia, ortopedia e oftalmologia, no primeiro caso, e ainda nas urgências e internamento, no que aos últimos diz respeito.
Rádio Web, a primeira a informar.
Assim finalizamos esta edição. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.